Sejam todos bem-vindos a esta presente sessão ordinária. Solicito ao decano desta casa, vereador Mauro Severiano, que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Lela Varenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva do Detran, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador vice-presidente dessa Casa de Leis, Luiz Santos Lacerda, vereador Elina Rosa, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Tele Júnior, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Mateus capítulo 10, de 7 a 13.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Solicito a secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de junho de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 116 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de títulos de utilidade pública municipal, Associação de Criar Artes. Projeto de lei ordinária 117 de 2019, de autoria da vereadora professora Gili Sanches, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviços ao município de Anápolis e das outras providências. Projeto de lei ordinária 118 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação da medalha de mérito esportivo Miguel Skeff da Outras Providências. Não houve inscritos para uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Domingos Paula Souza, Luiz Lacerda, Pastor Elias Ferreira, Tele Júnior, João da Luz e Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Alfredo Landim, Mauro Severiano, João da Luz e Lélio Alvarenga. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 029 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de haver mecanismo sonoro de orientação para deficientes visuais nos semáforos para pedestres. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 107 de 2019, de autoria do prefeito municipal, cria e institui programa graduação, apresentado projeto substitutivo ao projeto original. O deferido pedido de vista da vereadora professora Geli Sanches. 2. Projeto de lei ordinária 106 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui e inclui eventos no calendário oficial de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 115 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da Outras Providências, aprovado pela maioria dos presentes, com 3 votos contrários. Projeto de lei ordinária 038 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermercados e congêneres ao fornecimento de 5% de carrinhos de compras adaptados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e aprovada a emenda aditiva ao projeto original. Projeto de lei ordinário 048 de 2019, de autoria do vereador Eliner Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador Fernando Paiva. Projeto de Lei Ordinária 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto. Foi deferido pedido de vista ao vereador Américo. Projeto de Lei Ordinária 086 de 2019, de autoria do vereador Thaís Souza, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção ao Animal no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Com o retorno da autora, foi reinserido o projeto em pauta. Em segunda votação, projeto de Lei Ordinária 029, de autoria do vereador Aline Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de haver mecanismo sonoro de orientação para deficientes visuais nos semáforos para pedestres. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso, de moção de pesar e também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João da Luz e Lélio Varenga. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 11 de junho, em horário regimental. Não há correspondências, tampouco... Não, corrijo. Um projeto a ser encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 120/2019 do vereador Américo Ferreiro, que concede título cidadania napolina a Ailton Abadia de Pina. Somente este projeto, presidente.
Obrigado, vereadora Eliner Rosa. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas ao Natal, presidente do bairro Itamaraty, ao Carlinho também. Sejam bem-vindos aqui a esta Casa de Leis. Prazer tê-los vocês aqui conosco. Também cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, né, dizer que essa audiência muito colabora para que nós possamos levar até vocês os projetos que tramitam aqui nesta Casa de Leis em prol do desenvolvimento, do crescimento da cidade de Anápolis. Também os telespectadores da Web TV, do canal TV Câmara. Iniciando o pequeno expediente, convido a vereadora Thaís Souza para fazer uso da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Na verdade, eu gostaria de esclarecer. Recebi algumas ligações e algumas indagações de eleitores, da população em geral, sobre a emenda impositiva. Eu queria deixar claro aqui que a emenda impositiva é uma inovação dessa gestão do prefeito Roberto Naves e, principalmente, uma conquista dessa Casa de Leis. Eu quero cumprimentar o vereador Jackson Charles, vereador Domingos, vereador Ederson Lopes, vereador presidente, que foram vereadores que estimularam e que trabalharam para que isso acontecesse. Então, quero deixar claro aqui que essa emenda impositiva é uma emenda que é um instrumento, né, para que o vereador possa, através da sua atuação legislativa, indicar obras, apontar melhorias. Não é uma emenda que o vereador fica para ele, igual eu escutei. Né? Emenda parlamentar, nós não temos por lei competência para gerir isso. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é indicar obras, o que vários vereadores indicaram, melhorias, troca de móveis, instalação de aparelhos em parques, enfim, melhorias em várias áreas da cidade, todos os vereadores fizeram indicação. A minha emenda parlamentar eu estou destinando à causa animal, ao centro de zoonoses. Por quê? Porque... nós temos vários vereadores de várias bandeiras, de várias regiões, e como eu sou a primeira vereadora a lutar por essa bandeira e nós não temos nada de melhorias nesse local, eu estou destinando a minha emenda para um veículo, para compra de equipamentos e para destinação de castração. Então, eu queria deixar aqui bem claro para a população que nós não podemos doar essa emenda para a creche, igual fui indagada. Ah, você não pode doar para a minha creche? Não. Nós podemos destinar para obras e para melhorias, e quem gere essa emenda é o executivo. Nós só apontamos, nós só indicamos essas melhorias que nós queremos fazer. Então, isso, na verdade, é uma conquista, né, dessa legislatura, dessa implantação através da gestão do prefeito Roberto Naves, dando um instrumento a mais aos vereadores para trabalharem e poder atender as suas demandas. Também, assim como os deputados federais têm essas emendas impositivas, o deputado estadual, agora nós, vereadores da Câmara Municipal, também temos esse instrumento de indicação, de apontamento, para poder atender as nossas demandas. Então, na verdade, presidente, o que eu queria trazer aqui hoje era só esse esclarecimento, né, que nós, vereadores, podemos indicar e apontar. Essa verba não é nossa, né, por lei nós somos proibidos a gerir verbas, e deixar isso claro para a população, porque várias pessoas me perguntaram, vocês pegaram o dinheiro e vão fazer o quê? Nós não pegamos o dinheiro, nós estamos indicando e apontando melhorias para ser feita em diversas regiões da cidade. Então, o que eu queria trazer hoje é esse esclarecimento, para que a população tenha todo o conhecimento, quem está nos escutando, né, vereador Landim? Eu acho que isso é importante e pertinente para os eleitores de todos nós, né, e para a população que nos ouve, que serão feitas melhorias. Né, essa verba será indicada para melhorias, e muitas melhorias. Né, com certeza, só tem de agregar aí e rápidas mudanças que precisam ser feitas, melhorias em creches, em cozinhas, em escolas, em aparelhos de praças, né, em aparelhagem para ginástica. Enfim, diversas melhorias serão feitas através do apontamento dos senhores. E também, presidente, como relatora da LDO, eu queria falar aqui aos nobres colegas que eu recebi 9 emendas e que essas emendas estão sendo estudadas, estão sendo analisadas, para que nós possamos votar até o fim do mês a LDO, que é uma lei de diretrizes orçamentárias muito importante, para que a gente possa ter base na LOA. É o que eu queria trazer para o dia de hoje, é isso, e agradeço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador para fazer uso da palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar os membros dessa mesa diretiva, aos nobres pares, também meu bom dia, a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, a todos os populares que se fazem presentes, e a todos os colaboradores dessa casa, e também aos nossos internautas, as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Senhor presidente, a minha vinda aqui hoje é para refletir um pouquinho sobre a audiência pública programada para depois de amanhã, na quinta-feira, dia 13, qual convido todos os pares desta casa para se fazer presente, depois de amanhã, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, plenário de Teotônio Vilela, onde nós trataremos sobre o futuro da unidade Mauá Cavalcante. É todo um pequeno expediente, nobre vereador. Né?
Desculpa.
Tá tudo bem, tá? Seria um prazer poder ceder a parte para o senhor, mas o regimento não nos permite. Então, queria, mais uma vez, conclamar a todos os pares, conclamar a população, as pessoas que realmente têm essa bandeira em suas vidas. Sabemos da importância dessa instituição. E é importante também, senhor presidente, frisar aqui que esta luta é uma luta de todos nós, de todas as pessoas de bem, todo cidadão de bem, né, que compõe a nossa querida cidade de Anápolis. E mais importante também frisar, senhor presidente, que nós não estamos indo contra, seja a UNACOM, seja Santa Casa, seja a Fundação de Infância, não, pelo contrário. A discussão, porque nós temos um TAC em andamento, que foi ajustado, quero cumprimentar o prefeito Roberto Naves por ter feito esse TAC, onde dá condições desta instituição poder sobreviver durante esse período, vereador Tere Júnior. Mas só porque nós precisamos pensar lá na frente, porque daqui a pouco o TAC vence o período dele. E aí? Nós sabemos das dificuldades que existem nesta unidade Mauá Cavalcante. Nós tivemos, no ano passado, uma reunião, onde teve o presidente ACIA, onde o senhor Anastácio, juntamente com toda a diretoria da ACIA, assumiu a construção das repartições físicas, vereadora Thaís Souza. só porque nós sabemos que naquele espaço ali, hoje, é impossível, o espaço físico não corresponde às expectativas, porque ali não tem nem rede de esgoto, no fundo tem um condomínio. Então nós precisamos pensar no amanhã. O TAC resolve hoje, resolve porque foi feito um acordo onde a Fundação de Infância Santa Casa repassa parte dos pacientes para aquela unidade. E nós tivemos, sexta-feira atrasada, conversando com o ministro da Saúde, onde o ministro da Saúde, naquela ocasião, Dr. Luiz Henrique Mandetta, sinalizou, dizendo, se for da vontade do município, do Estado, que o Ministério estará pronto para poder ajudar. Então, eu vejo com bons olhos, espero que nessa audiência, nobre vereador, pastor Elias, o senhor que é um defensor também, professora Gelides, e todos os membros dessa casa defendem a importância dessa instituição. E também nós tivemos no mês passado, lá com o secretário estadual de saúde, o doutor Ismael Alexandrino, quando ele falou na construção desse hospital público, do Hospital do Câncer Público aqui. Então, que nesta audiência pública nós possamos sair com encaminhamentos precisos, já pensando no planejamento para um futuro, nós temos realmente um Hospital do Câncer aqui na cidade de Anápolis. Que nós não fiquemos à mercê da Associação de Combate ao Câncer, não temos nada contra, mas nós temos uma demanda muito grande aqui na cidade de Anápolis, onde nós atendemos a 59 municípios pactuados e fóruns não pactuados. Então nós precisamos ter autonomia, precisamos, vereador Japão, ter o nosso próprio hospital aqui, com recursos nossos, que nós possamos realmente atender, não ficar dependendo da Associação de Combate ao Câncer. Então, por isso, convoco e peço a todos os pares, a toda a sociedade anapolina, todas as pessoas envolvidas, ao Ministério Público, também ao Executivo, que esteja presente conosco, juntamente com o Dr. Lucas, o prefeito Roberto Naves, Conselho Municipal de Saúde e também a nossa regulação esteja presente aqui. Então, hoje, senhor presidente, a nossa demanda, hoje a nossa fala, e conto com a presença de vossa excelência aqui, para que nós possamos aqui juntos lutarmos por uma unidade de câncer, seja a Anapolina, que possa dar todo o suporte para a nossa população, que merece todo o nosso respeito, nosso apoio. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Meu presidente Leandro Ribeiro, eu nem ia usar o pequeno expediente, nem o grande, mas com as palavras do Lélio Alvarenga aqui, eu requeri os 5 minutos na tribuna desta manhã, no pequeno expediente. Vereador Lelo, quero parabenizar você, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, por essa iniciativa sobre o futuro da unidade oncológica Mauá-Cavalcante. Estou dizendo isso para Vossa Excelência porque eu inaugurei aqui lá. Estava eu, doutor Henrique Santillo e várias autoridades da saúde, não sei que ano que foi. Ministro da Saúde, doutor Henrique Santillo, escolhido a dedo para ser ministro da Saúde no governo Itamar Franco. Então, parabéns a Vossa Excelência, que aquela unidade não possa ser fechada. É uma referência para Anápolis e é um orgulho do povo anapolino. Mauá Cavalcante, ele foi médico lá no INSS, grande pediatra, depois foi trabalhar na perícia médica, convivi com ele há mais de 10 anos, ali na rua 15 de dezembro, 249. Quando nós inauguramos, ele já veio a óbito, então... Aquela autoria daquela unidade Mauá Cavalcante foi autoria minha. Eu que dei o nome, passado por essa casa, outorgado e por 17 vereadores, que a bancada naquele tempo só tinha 17 vereadores nessa casa de leis. Então aquela unidade nunca vai sair da minha memória. É lógico que ali é uma participação maciça do governo federal, não é do governo municipal. Mas quando nós pudemos, a prefeitura também tem a sua participação ali monetária. Então, parabéns pela iniciativa, vereador Elias, vereador Thaís e você. Então, ali, quando nós inauguramos aquela unidade, nós recebíamos pessoas doentes do Norte Goiano, do Vale do São Patrício, do Vale do Araguaia e todo o Centro-Norte Goiano. E também das cidades circunvizinhas. Para desafogar o hospital de câncer lá da cidade de Goiânia. E ela foi indo, que chegou um ponto que não dava mais. Não dava mais para o doutor Elion Flori, que veio a óbito também, ele era diretor, me lembro muitíssimo bem, me chamou várias vezes lá para ver as condições daquela unidade. Então, parabéns, mais uma vez, vocês por essa iniciativa. Não vou estar presente porque eu tenho um compromisso inadiável, já tinha marcado um compromisso agendado na cidade de Umas, neste horário. Mas eu queria muito participar dessa audiência pública aqui. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir um êxito, aquela unidade de saúde. Me lembro muito bem, quando o hospital de urgência, naquele tempo eu já era vereador, vereador-presidente, ia se construir o hospital de urgência aqui em frente ao SESC, né, ali em frente ao ginásio internacional. E eu consegui, quem sou eu para convencer, consegui sensibilizar o Marconi Perillo que a unidade de saúde não fosse instalada ali naquele local. Por quê? Para desafogar, descentralizar a saúde. Naquele tempo, a saúde não era municipalizada, não. A saúde não era municipalizada. Sensibilizei o governador que transferisse o hospital de urgência, vereador, naquela época. Acho que o senhor não era vivo ainda. Nós tínhamos o CSU lá no Alto da Boa Vista, era um campo de futebol. Conseguimos pegar aquela gleba de terra que já era do estado. Eu não gosto de falar essa palavra eu. Eu e os demais vereadores conseguimos transferir o hospital de urgência, que ia ser construído aqui no ginásio internacional, para lá, para Boa Vista. Isso foi um avanço muito grande e a população da Boa Vista soube reconhecer o meu trabalho, aquela grandiosa que está ali implantada. Lutei e consegui levar ao hospital de urgência, que o governo da época queria uma gleba de terra para ser construído o hospital. Mas não tinha um local. Vereadora Thaís, só tinha aquele local em frente ao ginásio internacional, que ali pouca gente sabe que tem uma mina ali dentro. Tem uma mina. Então, nós conseguimos trazer o SESC para lá. SESC ou SESC, né? Construímos lá e transferindo o hospital de urgência para lá. Por isso que muitas pessoas me perguntam por que eu tenho vários mandatos. Porque eu tenho um trabalho. Tenho um trabalho, tem raiz nessa casa. Os críticos falam que eu nunca fiz nada. Mas tem que olhar nos anais dessa casa aqui o que o vereador Maurão fez em prol da comunidade. O que ele trabalhou. Ninguém é vereador por acaso. Então, estou devolvendo minha palavra para a mesa, só para dizer a Vossa Excelência que vocês dois, três, estão de parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente e já convido o vereador vice-presidente desta casa, Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa, toda a mesa, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Continuo, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares, um bom dia a todos. Senhor presidente, o assunto que quero falar na tribuna aqui hoje, inclusive, estava na nossa pauta aqui ontem, mas como nós utilizamos aqui o nosso tempo para falar daquele assunto, teve alguns apartes aqui, então nós não conseguimos falar desse outro assunto aqui. Mas eu quero falar hoje, senhor presidente, das medidas que foram encaminhadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que na realidade até agora foram as únicas medidas efetivas mesmo que nós vimos o presidente tomar, que é em relação aí à questão do decreto das armas e agora em relação a essa flexibilização da lei do trânsito que ele enviou para o Congresso. E, pasmem os senhores, o que nós achávamos que O presidente, que é o líder da nação, que é o chefe, acho que ele tem que tomar medidas justamente para proteger mais a população. O Brasil é um país que ele tem mais de 60 mil homicídios ano. É um dos campeões mundiais em acidente de trânsito. Então, o que a gente esperava do líder da nação, dos nossos governantes, é que tome medidas para aliviar essa situação e não para piorar, para proteger mais a população em relação aos homicídios, tentar diminuir essa questão dos homicídios, tentar diminuir as mortes que acontecem no trânsito, que é o clamor da nossa população. E, no entanto, o que a gente vê as medidas do presidente da República até agora vem totalmente na contramão disso que nós estamos falando. Para poder aliviar, entre aspas, o problema dos homicídios, o que é que ele faz? Baixa um decreto liberando praticamente para que o cidadão, para que todos os cidadãos possam ter uma arma de fogo. Na ilusão de que isso vai diminuir a criminalidade e que isso vai proteger o cidadão. Ora, proteger o cidadão, a segurança, ele já paga imposto para que o Estado possa fazer isso. Então agora, vir querer que o próprio cidadão cuide da sua segurança é praticamente aí um 171 para cima do cidadão. Aí vem também com essa lei da flexibilização do trânsito, na contramão totalmente também daquilo que a sociedade anseia. E primeiro que fez isso sem sequer ouvir os DETRANs e as autoridades de trânsito do país. Uma decisão totalmente unilateral, arbitrária, e que está sendo muito criticada no Congresso, porque o presidente tomou sem nenhum critério, não ouviu nenhum especialista, não ouviu as autoridades aí do trânsito, os DETRANs, e manda para o Congresso essa lei absurda para flexibilizar aí a matança no trânsito, praticamente, autorizando o cidadão a matar no trânsito, que é isso que ele está fazendo. Ao retirar, por exemplo, a punição pelo não uso da cadeirinha. Que sentido que tem isso? Aonde que está isso? É atendendo a pedido de quem? Flexibilizando ali para que volte, para que aquele motorista de caminhão que andava ribitado, passando por cima de todo mundo, ele agora pode voltar a fazer isso, que foi implantado a questão do exame toxicológico, e o presidente agora libera para que os caminhoneiros possam andar ribitado por aí. Será onde que esse moço, presidente da República, está com a cabeça?
Boa paz, vereador.
Pois não, vereador Lélio.
Obrigado, novo vereador, meu amigo Luiz Lacerda. A fala que o senhor traz é pertinente, é importante, né? Eu creio que algumas medidas eu até concordo que foram interessantes, mas algumas medidas também precisam ser revistas. Falo assim de forma especial esses testes toxicológicos. Eu acho importantíssimo. Nós sabemos, uns dias para trás, eu estava acompanhando uma reportagem onde tinha sido pego 10 caminhoneiros, onde 3 estavam em uso de substâncias. Então, eu vejo assim, que é um retrocesso, porque você pega um caminhoneiro, você pega um motorista de ônibus aí, e transporta passageiros, são vidas que estão ali na mão daquela pessoa. Infelizmente, você está... Hoje nós sabemos o número excessivo de uso de entorpecentes, de drogas, e muitas vezes nós encontramos no dia a dia aí esses profissionais em uso. Então, eu vejo como retrocesso, questão da cadeirinha também, eu vejo como retrocesso. Então, eu acho que são medidas que talvez a gente possa rever, o Congresso possa rever essas alterações, tanto na lei de trânsito aí, que vai, com certeza, trazer agraves à saúde da população brasileira. Então, quero cumprimentar Vossa Senhoria pelo pronunciamento e dizer que também alguns itens dessas mudanças também, eu não concordo com elas. Muito obrigado e boa para a Vossa
obrigado,
Senhoria.
Obrigado, vereador Lélio. Daqui a pouco vou conceder também uma parte à vereadora Thaís. Mas é isso, vereador. E dizem que ele fez isso atendendo a compromisso de campanha. Esse compromisso de campanha, dessas medidas que ele tomou em relação às armas, em relação à flexibilização das leis de trânsito, esse compromisso de campanha só pode ter sido com os fabricantes de armas e com os donos de funerária, né? Deve ter sido um acordo que ele fez com os donos de funerária, principalmente, para poder liberar as armas e liberar também o cidadão para estar matando no trânsito, porque não tem lógica essas medidas que o presidente tomou. Atendendo a compromisso de campanha de quem? Porque no caso do porte de arma, por exemplo, mais de 60% da população é contra. No caso da posse, a posse, mais de 60% da população é contra. E o porte, mais de 70% da população é contra o porte de arma, liberar o porte de arma para o cidadão. Então, com quem que é esse compromisso de campanha? Só pode ter sido aí, como nós falamos aqui, com os donos de funerária. Uma parte, a vereadora Thaís.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Eu não poderia deixar também de externar aqui minha opinião, meu repúdio, mesmo sendo do partido do presidente da República. Não tem como não considerar isso como um retrocesso. Eu vi também um pronunciamento, uma deputada federal do nosso partido, PSL, dizendo que ela não sabe ao certo o preço de uma cadeirinha de uma criança, mas ela sabe o preço de um caixão e de flores. Então, com certeza, isso é um retrocesso para o nosso país e para a mobilidade do trânsito e para a população. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora Thaís. Essa deputada a qual a senhora se refere, ela sentiu na pele aquilo que nós estamos falando. Ela hoje é deputada federal pelo Paraná e ela é mãe daquele menino que um deputado estadual bêbado lá do Paraná, a não sei quantos quilômetros por hora, atropelou o filho dela totalmente embriagado e matou. Então, por isso que ela está assustada com essa flexibilização das leis de trânsito, e é o que nós vamos falar aqui. Vai permitir que o cidadão volte a matar no trânsito aí e fique totalmente impune. Esse aqui é o nosso temor também. E em relação agora, o cidadão, ele é que agora vai ter que comprar uma arma para sua própria proteção. Ele vai, agora, por exemplo, se ele quiser um curso superior, por exemplo, na educação, se ele quiser melhorar a sua educação, ele é que tem que pagar, porque já foi dito lá pelo governo e membros do governo que educação superior é para quem puder pagar. Se ele quiser ter uma casa, da mesma forma, já falar lá que casa própria é para quem puder pagar a casa própria. Ele bate hoje na porta do SUS, ele não consegue mais nada, ele tem que ter um plano de saúde ou pagar particular. Pô, então vamos ser justos com o cidadão, vamos pegar os impostos que o cidadão está gastando ali para o Estado protegê-lo, que está gastando para o Estado dar para ele educação, dar para ele moradia, e vamos devolver os impostos, ué. Aquilo que ele está gastando de impostos, que seja devolvido então pelo governo e cada um se vire, já que ele vai ter que pagar para ter proteção, para ter segurança. Então vamos devolver o imposto que ele paga de segurança, já que ele é que tem que comprar sua casa própria. Então vamos devolver ali o imposto que é destinado aos programas sociais no país. Então você vê o absurdo. O cidadão agora, ele é que tem que pagar por fora para tudo que ele vai fazer na vida, e o governo continua cada vez mais arrecadando mais e mais impostos e diminuindo os benefícios do cidadão. Então vamos devolver também para ele aqueles impostos que ele teria que pagar para o Estado dar para ele proteção, para dar educação, para dar saúde. Então, pelo menos, vamos ser honestos com o cidadão nesse ponto. Mas fica aqui, senhor presidente, é um desabafo que nós fazemos contra essas medidas absurdas do presidente da República, que só vai servir para que mais pessoas sejam mortas através das armas ou então também através do trânsito que está cada vez mais violento. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar a todos os nossos nobres pares. Cumprimento também a imprensa aqui presente. Cumprimento nossos ouvintes através da Rádio Manchester, a Rádio Imprensa de Anápolis, também a Rádio São Francisco e todos aí os meios de comunicações. Senhor presidente, eu quero aqui, pelo grande expediente, também falar de uma visita que eu fiz agora na sexta-feira, ali no setor tropical, no CIMEI Doutora Zilda Aires, ali no setor tropical. Quando a nossa colega, a vereadora Thaís Souza, disse aqui da sua emenda impositiva, e quantas vezes as pessoas questionarem na questão do valor, o que o vereador vai fazer com isso, se ele pegou ou não pegou, Eu também quero esclarecer, vereadora. Muitas vezes a pessoa questiona a gente, às vezes por não entender. Acho que você pegou o dinheiro. Eu quero aqui deixar o meu esclarecimento, está aqui. O que eu encaminhei dos 160 mil. Estou encaminhando para a construção de uma quadra poliesportiva ali para o CEMEI, para a doutora Zilda Ares, ali no setor tropical. O valor da emenda impositiva minha no valor de 100 mil para o CEMEI ali do setor tropical. Doutora Zilda Ares, ali no setor tropical, 100 mil reais desta emenda impositiva. E o outro valor, senhor presidente, de 60 mil também encaminhei para o PSF do Jardim Alvorada, para a construção de duas salas e a reforma do forro. O valor de 60 mil reais lá para o PSF do Jardim Alvorada. Contanto, senhor presidente, a emenda impositiva que ficou para cada vereador indicar o valor de 160 mil, eu encaminhei 100 mil para o CEMEI ali do setor tropical, Zil da área, e 60 mil para o PSF do Jardim Alvorada. Creio que vai ser bem aplicado e vai trazer um bom resultado, tanto para o CEMEI do setor tropical e quanto o PSF no Jardim Alvorada. Senhor presidente, eu quero aqui ainda falar a respeito de um assunto que ontem eu recebi da mão do Corpo de Bombeiros de Anápolis. Eu havia pedido para o nosso comandante, Tenente Coronel Ricardo, nós estamos fazendo um levantamento para levar este levantamento ao nosso ministro do transporte, Tarcísio Freitas. Está em minhas mãos aqui o relatório dos acidentes acontecidos só no perímetro urbano aqui de Anápolis, na 153, na 414 e na BR-060. Porém, a BR-060, mais quem atende é a Triunfo Concebra. Ela tem o seu serviço de resgate, então eles não vão me passar os resgates que eles fazem aqui na BR-060, no contorno de Anápolis. Ali da entrada da Catarinense até lá ao posto Presidente. Na verdade, eles tomam conta dessa BR-060. Mas o que me encabulou, senhor presidente, senhores vereadores, no relatório que o Corpo Bombeiro me passou, o número de acidentes que eles fazem o resgate aqui na BR-153, partindo da Havan até a Interlândia, o quanto essa BR, Lélio Alvarenga, ela é perigosa. São 65 resgates que eles fizeram, fora que eles não colocaram nas vias laterais da BR. E aí o tenente-coronel me disse, olha pastor, colocando nas vias laterais, nós temos um relatório aqui, pode quadruplicar o número de pessoas acidentadas que nós resgatamos na BR-153. E mais de 27 na 414. Saindo ali do trevo, do Recanto do Sol, do posto carreteiro, até lá no Jardim Promissão. Então, senhor presidente, estamos ajuntando esse relatório, vamos levar para o nosso ministro do transporte, Tarcísio Freitas, ajuntar também a documentação que nós pegamos do SAMU, aonde relataram aqui, Vilério Alvarenga, mais de 3 mil acidentes. A situação é muito precária, muito custosa, o que nós estamos enfrentando na questão das BR aqui no perímetro urbano de Anápolis. A iluminação também faz parte, porque nós estamos vivendo nas escuras, a partir do trevo da Havan, Lélio Alvarenga, até sair para o lado de Interlândia. Uma parte ao senhor, só pedir uma parte.
Obrigado, novo vereador, meu amigo, pastor Elias Ferreira. O pronunciamento foi importante, né? A gente que utiliza, eu basicamente, pelo menos uma vez, duas vezes por mês, eu vou a Goianésia, na casa dos meus pais. Então, utilizo sempre essa BR-153, eu sei a quanto é realmente perigosa. E o ano passado, final do ano passado, acho que novembro, outubro, eu estive com o doutor Tarcísio, lá na CIA, ele veio cá fazer uma visita pra gente, e eu vim com grande expectativa, e ele prometeu nessa vinda aqui a Anápolis, o ano passado, final do ano passado, de duplicar essa BR-153 até Tocantins. E ela já está em fase final de licitação. Então, assim, eu vejo com grande carinho, eu vejo o futuro enorme, parece que dessa vez o governo realmente vai querer duplicar essa BR, que é uma BR da morte, realmente a BR que traz transtorno para a nossa população goiana, não só de Anápolis, população goiana. Então, eu vejo, se Deus quiser, pastor Elias, nós teremos um desenrolo com esse governo. Até o final do governo, ele prometeu de entregar a BR-153 duplicada, prometeu de terminar a rodovia Norte-Sul também, algumas demandas. Eu botei muita fé na fala do nosso ministro da Infraestrutura, Dr. Tarcísio, a pessoa que entende, inteligente e com a capacidade muito grande de realmente articular juntamente com o governo federal para que essas obras possam acontecer. Parabéns pelo pronunciamento do senhor. Devolvo a palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Com certeza. Aliás, eu torço, quem sabe, assim que sair as concessões, a vera que fosse, em vez de ser uma firma particular, que fosse o exército que viesse fazer, que ele capricha mesmo, faz uma coisa bem feita, não é verdade? Aí, senhor presidente, o que me traz também a preocupação, e ontem eu conversando com os moradores ali do condomínio próximo ao posto Conquista, na saída aí para Brasília, eu já vi que vários vereadores, vereador Domingos de Paula, vereador Lisier Borges, vários vereadores que já fizeram requerimento concernente à questão aí da BR da 060, e agora na semana passada e na atrasada tivemos ali um acidente onde um cidadão perdeu os braços, foi sacado, arrancou os braços do cidadão e uma perna, quando ele saiu do posto Conquista, pegando ali, fazendo um gato, na verdade, né? E ali já morreu três. Porque, pra, na verdade, quando ele sai agora do Jardim Tesouro e também do Santo Antônio, eles são obrigados a vir cá no trevo da TCA para pegar ali e pegar a BR. Agora nós estamos entrando de frente do posto Conquista, na marginal, sim. Agora estão sacando, fazendo um gatinho ali, aí ele mia ali no meio. Quer dizer, mia que morre, né? E já três morreram ali. Mas tomara que seja tomada as providências, vamos pegar os relatórios de tudo, senhor presidente. Tanto da 060, da 153, da 414, formalizar. E eu quero dizer ao senhor presidente, nós estamos mudando a audiência lá com o ministro Tarcísio, porque eu quero a presença do senhor e de vários vereadores. Eu acho que é justo nós irmos uma comissão forte de vereador até o ministro do transporte. Ele me disse que vai mudar então lá a nossa ida em vez de ser amanhã. Para que seja numa data que possa ir os vereadores, quero contar com a presença do senhor, porque é uma luta do senhor também, e eu creio que quem vai sair ganhando é a população. Ninguém sabe o que calado quer. Nós temos sim que ir lá, os vereadores, e com certeza nós vamos ter uma resposta positiva do nosso ministro do transporte quanto às BR que passam aqui por Anápolis. 153, a 060 e a 414. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu vou dispensar, por favor, tá? Estou acompanhando a emenda aqui, obrigado.
Então, não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador vice-presidente Luiz Lacerda que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereador Lisier Borges, vereador líder do governo na casa, Ederson Lopes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Alfredo Landim, vereadora líder do PT na casa, professora Geli, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador João da Luz, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora primeira secretária Eline Rosa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Quero cumprimentar aqui o pastor Carlão, filiado, membro do PHS, e já passo a palavra à liderança do PHS nesta casa, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de estar cumprimentando nosso amigo pastor Carlão, foi candidato pelo PHS, está marcando a presença aqui conosco aqui. É uma honra estar recebendo o senhor, viu, pastor? É uma honra estar recebendo. Eu gostaria de agradecer o nosso secretário que representa o CMTT, o Fernando Cunha, que atendeu o nosso pedido ali no Jardim Europa, tal, está efetivando a marcação horizontal e vertical ali da sinalização do trânsito ali do Jardim Europa. A comunidade, ela agradece, eu também fiquei muito feliz, agradecer a intervenção do nosso amigo vereador Dominguinhos também, que participou aí, fortalecendo esse pedido. Eu gostaria também de agradecer o nosso secretário de Meio Ambiente e Habitação, o Jackson Charles, que está atendendo um requerimento nosso, solicitando a reforma de uma quadra poliesportiva ali no Branápolis. Essa quadra já está em fase de obras e, com certeza, nós fizemos o encaminhamento desse pedido no início do ano passado e agora chegou a obra lá, o pessoal já começou a agradecer, já está muito satisfeito com essa efetivação ali na escola. Essa quadra, com certeza, vai confortar as crianças, os adolescentes, que precisam de uma área de lazer, precisam de praticar esporte, e a escola agora vai poder oferecer isso para os alunos. Obrigado, vereador Jackson Charles. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aqui ao Américo, nosso líder do PSDB nesta casa, por nos conceder, por falar pela ordem. Quero aqui ainda cumprimentar o meu amigo Pastor Carlos. Deus te abençoe, Pastor Carlos. É ali do Residencial das Américas, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Resgate. Esteve comigo no gabinete. Deus te abençoe aqui. Senhor presidente, pela ordem, eu quero falar. Ontem eu disse aqui que mais de 10 pessoas permissionárias ali do SEASA me ligaram na questão da entrada ali de frente para o SEASA. Nós ligamos para o nosso engenheiro Igor, e eu quero aqui agradecer ao Igor, que abriu espaço para que nós estivéssemos com ele ali ontem, à tardezinha, na CMTT, juntamente com vários permissionários também ali do SEASA, e foi chegado à conclusão, sim. Em vez de ser aberto 5 metros, na onde manobrava os bitrens e as carretas, os caminhões, agora passou para 10 metros. E todos os carros que forem entrar para dentro ali, para o lado do SEASA, descendo a Brasil, sentido Daia Centro, ele vai ter que entrar à direita, vai ter 2 semáforos, um descendo e outro subindo. Então, obrigado ao nosso engenheiro Igor, vai ficar muito bom sim. Estou repassando aqui para os produtores do SEASA, como vai ficar ali. Então, muito obrigado ao Igor por nos receber ali ontem, juntamente com os permissionários do SEASA. Tudo tende a ficar bom sim, senhor presidente. Parabéns ao CMTT e na pessoa do nosso engenheiro Igor, que nos atendeu juntamente com os permissionários do SEASA, agora chegou à conclusão certa. Vai acrescentar ao tamanho, em vez de ser 5 metros, vai ser de 10 metros. Mas ficou muito bom sim. Parabéns e obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Solicita a vereadora secretária Eline Rosa que faça a leitura dos projetos em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária 106 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que institui e inclui eventos no calendário oficial de Anápolis.
O projeto 106 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 115 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências.
O Projeto de Lei Complementar 115/2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. O senhor quer discutir o Projeto 115? Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está... Quero registrar aqui três votos contrários da bancada do PT. O projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a secretária.
Obrigada. Projeto de Lei Ordinária 038/2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermercados e congêneres ao fornecimento de 5% de carrinhos de compras adaptados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município de Anápolis. E dá outras providências.
O projeto de lei ordinária 38 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 086 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal no município de Anápolis, dá outras providências.
O projeto 086/2019 está Em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para deliberação dos projetos em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária 107/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que cria e institui o programa Graduação.
Questão de ordem, presidente.
Constituição e Justiça, favorável com substitutivo ao projeto. Assistência Social com emenda, Educação com emenda, Direitos Humanos e Cidadania e Finanças com emenda.
Tá, atendendo ao pedido do vereador Domingos Paulo, a questão de ordem, pois não.
No artigo 115, onde que eu apresentei um substitutivo desse projeto aí, com mais de 3 assinaturas, presidente, para a gente poder votar o substitutivo.
Eu queria que a secretária vereadora Eline Rosa fizesse a leitura do projeto substitutivo apresentado pelo vereador Domingos Paulo.
Questão de ordem, senhor presidente. Se eu puder.
Com a palavra,
explicar,
o líder
talvez...
do Executivo, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, esse projeto foi discutido nas comissões, foram apresentados. Esse projeto não, o projeto original veio do Executivo e na CCJ eu apresentei um projeto substitutivo, inclusive que foi apresentado várias emendas, uma na Comissão de Constituição e Justiça e outras emendas na Comissão de Educação. E o projeto continuou a ser debatido. Ontem ele veio para a votação, para a primeira votação. Nós ainda continuamos debatendo esse projeto aqui no plenário, debatendo não em on, mas em off, nos bastidores, debatendo o projeto, onde chegamos a uma conclusão que precisaria de mais tempo para discutir. A professora Geli, ela pediu vistas do projeto para ver a mudança de algumas emendas. Ontem, conversando com o vereador Domingos e consultando a Procuradoria do Município, fomos orientados a buscar um apoio do plenário para apresentar um substitutivo de plenário, que ele vai acima de todos os outros que foram apresentados anteriormente e das emendas apresentadas na comissão, com base no artigo 115 do Regimento Interno, onde acata algumas ideias das emendas apresentadas e rejeita outras. Então, para bom entendimento dos vereadores e da população que nos acompanha, esse substitutivo de plenário, apresentado em plenário, que consta aqui com 15 assinaturas, ele diferencia do projeto original no artigo 4º, inciso 1, onde no original ele estabelecia que a entidade, a instituição de ensino superior, para que ela pudesse se cadastrar para fazer parte do programa graduação, ela deveria, se tivesse a primeira turma formada, ter regularizada pelo MEC, ou se não tivesse ainda, ser autorizada pelo MEC. Porém, a professora Geli nos orientou, como a expertise que ela tem à frente, inclusive, de instituições de ensino superior aqui no município de Anápolis, que uma instituição de ensino superior, após ter a primeira turma formada, ela pode levar até 4 anos para ser reconhecida pelo MEC. Então, nesse substitutivo apresentado pelos vereadores em plenário, foi alterado o inciso 1 do artigo 4º, que ficou constando da seguinte forma: atestado de funcionamento do curso superior no qual o beneficiário será admitido, regularmente autorizado ou reconhecido pelo MEC. Então, essa foi a alteração. A outra alteração consta no artigo 15. O artigo 15, no original, constava assim: fica instituído a coordenação do programa graduação, composta por representantes de secretarias e órgãos do Poder Público Municipal e instituição de ensino superior e dos estudantes. E aí, para o mandato de 2 anos, permitida uma recondução por igual período e com funções a serem estabelecidas em regulamento. Foi alterado nesse projeto agora substitutivo, ficou da seguinte forma, inclusive com acatamento da emenda que a Comissão de Educação tinha apresentado, em parte do acatamento. Fica instituída a Comissão Executiva do Programa Graduação, composta por representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, Secretaria de Educação, IES, que é Instituto de Ensino Superior, dos estudantes, garantindo a proporcionalidade para mandato de 2 anos, permitida uma recondução por igual período e com funções a serem estabelecidas em regulamento. Então, são essas as alterações do substitutivo apresentado na comissão para esse substitutivo apresentado em plenário. Devolvendo a questão de ordem, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. O regimento interno fala que no mínimo de 1/3 ou 8 assinaturas pode se apresentar um projeto substitutivo. Então eu consulto ao plenário se todos estão de acordo com a apresentação desse projeto substitutivo.
Senhor presidente,
discutindo.
Tem que constar assinatura para apresentar. Já tem 15 assinaturas.
Exatamente, mas
então
eu
já está acatada pelo
eu quero
plenário.
Fazer uma consulta se o plenário todos estão de acordo. E eu quero também registrar aqui, o vereador Ederson, líder do Executivo, apenas para registro, o vereador Jean Carlos pediu que ele tentou apresentar uma emenda modificativa. Antes desse projeto substitutivo, ele tinha logrado êxito e agora não, ele só pediu para que registrasse. O vereador Mauro, da bancada do PSDB, também tem um questionamento a fazer à Vossa Excelência, que é líder do Executivo.
Não é questionamento. Posso discutir o projeto?
O projeto está em discussão.
Então,
discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Discutindo, eu quero dizer ao líder do prefeito que eu não votei no prefeito que aí está. Meu palanque foi outro. Mas eu quero parabenizá-lo, através do seu líder aqui, pelo que ele está o compromisso com o prefeito, quando estava no outro palanque. Ele está resgatando aqueles compromissos, viu, Anderson? Sobre a Bolsa Universitária, sempre as pessoas me abordam na rua. E quando é que vem a Guarda Municipal, a Bolsa Universitária? Pois aí está a resposta do prefeito, que ele prometeu isso nas urnas. Então, parabéns, o chefe do Poder Executivo, que os estudantes têm me procurado, como procuraram todos os demais aí, vocês sempre, quando vai a algum local, vocês são abordados, não só a mim. Então, parabéns ao prefeito municipal. Aquilo que ele falou em campanha, ele está cumprindo devagar, mas está cumprindo. Não é em afoito. Por aí está a realidade. Ontem, quando nós votamos aquele empréstimo, é matéria passada, mas vou ter que falar um pouco. É por isso aí, que ele está sabendo, talvez, o caos que vem pela frente, ou não tem caos nenhum. Essa verba de 5 milhões é para garantir isso aí, talvez para não atrasar a folha de pagamento. Muitas pessoas me falaram que não deram um cheque em branco para o prefeito. Pelo contrário, não deu um cheque em branco. Os vereadores aqui, conscientemente de oposição à situação, sabem o que faz nessa Casa de Leis. Parabéns, prefeito, parabéns o líder do prefeito, que você está outorgado para falar em nome do prefeito municipal nessa casa, Anderson. Parabéns a você, pode levar essa mensagem. Que é muito bom isso aí, quando vê o prefeito. E ouvir o prefeito, naquela época, pregar isso na campanha política, tantas coisas, está sendo realizado agora. Talvez, para muitas pessoas, muito tardio. Mas não é tarde, não. Na política, a gente tem que fazer um governo com consciente para, amanhã ou depois, não fazer igual muitos prefeitos anteriores fez aí, que atrasaram o pagamento do nosso servidor 4 meses de salário. Então, parabéns ao prefeito municipal, que isso aí é muito importante, que aí não fica aquela cobrança, aquela expectativa.
Escutindo,
só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente, e vou votar no projeto.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, a Constituição ela é muito clara quando ela divide as obrigações dos entes federados. E nós sabemos que o ensino superior é de responsabilidade do governo federal. O ensino médio e o ensino fundamental, ele pode ser aí dividido entre o município e o estado, sendo que a obrigatoriedade da educação infantil e do ensino fundamental até o 5º ano é de total responsabilidade do município. Nós sabemos que o município de Anápolis tem uma carência muito grande de vagas para a educação infantil e até para o ensino fundamental em determinados locais. Nós temos bairros na nossa cidade que ainda não têm ensino fundamental. E o prefeito achou por bem fazer esse projeto, foi uma proposta de campanha dele, de trazer a bolsa para os universitários. E eu sou favorável. Eu acho que muitas famílias necessitam, sem dúvida nenhuma, de um apoio para que seus filhos façam um curso superior. E nós sabemos, e se há a disponibilidade do município, se há verbas do município para poder conceder essa bolsa, tudo bem. desde que essa verba não seja tirada da educação e que haja o atendimento necessário na educação. E no município de Anápolis ainda não há esse atendimento. Nós temos aí um reajuste dos professores que não foi concedido no ano de 2019, nós temos escolas que precisam de reforma e nós precisamos de vaga e de inauguração de CMEs para a educação infantil, que é de responsabilidade dos municípios. Aí, pensando nisso, um projeto que foi proposto na campanha eleitoral, ele veio agora para esta casa. Foi necessário fazer uma comissão conjunta para discutir o projeto, para que ele pudesse ser votado. Estive na comissão, e eu peço um tempo mais para que eu possa explanar, senhor presidente, estive na comissão com o presidente da Comissão de Educação, discutimos o projeto, reunimos com a Comissão de Educação, fizemos algumas emendas, e a emenda muito importante que nós fizemos foi no artigo 16, assegurando que os recursos financeiros fossem exclusivamente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, podendo ter suplementação caso necessário. Infelizmente, agora, depois de todo o trabalho que nós tivemos, inclusive de ontem para hoje, que nós também colocamos aqui na comissão, é um representante do Conselho Municipal de Educação, pela autonomia que eles têm de decisão, foi pedido que nós tirássemos o representante do Conselho Municipal de Educação. Nós retiramos. Aí hoje apresenta aqui no plenário um projeto substitutivo, tirando o representante do Conselho e tirando também a exclusividade da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Eu acredito, senhor presidente, por isso pedi a extensão do tempo, na autonomia dos poderes. Eu acredito na autonomia dessa casa. E não é isso que está acontecendo aqui nessa casa. Os projetos estão vindo sempre em sessão extraordinária e quando vem de modo regular, nós estamos utilizando o nosso tempo sem a prerrogativa regimental de 7 dias para cada comissão para que nós possamos analisar. Eu quero dizer da minha tristeza, é por isso que eu estou aqui. Já falaram que estou triste. Estou triste, sim. Porque está desrespeitando a minha autonomia como vereadora, como presidente da Comissão de Educação, aqui para ser votado. Um projeto que, inclusive, fui favorável.
Estou favorável ao projeto.
Mas extremamente insatisfeita, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, até que a argumentação da professora Geli procede. Né? Eu até estava conversando com o vereador pastor Ederson Lopes, eu vejo até com preocupação da gente poder no futuro poder manter isso aí, né? Não é fácil. O orçamento aí, faculdade de medicina, por exemplo, em torno de R$7 mil, mas eu vejo com bons olhos todos os projetos sociais, todos os projetos sociais que foram de encontro, ajudar as pessoas carentes, é bem-vindo. É uma oportunidade que, talvez, só assim você poderá atender a um pobre poder chegar a um curso superior de medicina. Muito importante, né? A minha preocupação também, conversei com o vereador Jean Carlos, desde a discussão lá na Comissão de Educação, também de Finanças, também, a respeito do imóvel. Vereador Ederson Lopes, né? Quando aí se fala de um imóvel, eu não deveria encontrar um bem comum, um denominador comum, para a gente poder encontrar um valor de um imóvel X. Porque, de repente, uma pessoa que tem um imóvel só, vereador Luiz Lacerda, mas um imóvel que vale 10 milhões. E, às vezes, uma pessoa, um pobre, às vezes tem um barracãozinho, dois barracãozinhos no mesmo lote lá, de aluguel, que cobra um aluguelzinho de um meio salário mínimo, e ele pode participar, esses 12 imóveis, de repente, vale R$100 mil, e ele vai ficar de fora, de acordo com o imóvel, pela avaliação do imóvel, enquanto aquele tem um imóvel só que vale 10 milhões e vai poder frequentar. Né? Mas é difícil de a gente encontrar um denominador comum onde possa corresponder, onde a gente possa realmente atingiu 100%.
Tá? Mas é só essa preocupação, viu, senhor presidente? Mas o projeto é bacana, o projeto é social e a gente vai votar a favor do projeto sim. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de registrar a minha alegria desse projeto, um projeto social que vai ao encontro de muitas famílias hoje que têm dificuldade de estar formando o seu filho. E parabenizar a Câmara de Vereadores que está de forma responsável destinando um recurso para uma finalidade que tem um princípio legal. E parabenizar também o prefeito que vem trazer esse projeto aqui, um compromisso de campanha, está honrando esse compromisso de campanha junto à comunidade anapolina. Agora, através do Tesouro Municipal, que não é uma responsabilidade do município, dá essa formação superior para alguns alunos que têm dificuldade financeira, que é de baixa renda, para as pessoas de baixa renda, essas pessoas agora elas terão uma oportunidade com o apoio do município. Então, isso aqui realmente é positivo e isso é responsabilidade com o recurso. Nós sabemos que o município é um município próspero, a nossa receita é uma receita que dá para administrar a cidade, mas só que para poder fazer a distribuição e os gastos tem a responsabilidade fiscal. Às vezes, no momento, dependendo do limite prudencial, você não pode dar um aumento aqui, não pode dar um aumento ali, mas o recurso está no Tesouro e ele precisa ser investido. E o prefeito, de forma sábia, fazendo gestão do recurso público, traz esse programa para o nosso município, município da cidade de Anápolis. Eu quero parabenizar o prefeito e quero antecipar o meu voto, dizer que esse projeto tem o meu voto e meu apoio. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, na discussão do projeto 107/2019, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Sem dúvida, o projeto é importante, vai beneficiar pessoas que, né, têm o interesse de realmente fazer um curso superior e às vezes não têm condição financeira. Eu parabenizo a administração, o Roberto, certamente vai estar restrita aí a aplicação de verbas do Tesouro e sem, né, certamente prejudicar a educação, é o que nós certamente confiamos. Agora, eu apresentei uma emenda nas comissões e creio, porque toda lei municipal tem que observar as peculiaridades da cidade. Aqui na cidade de Anápolis, nós temos vários loteamentos que, infelizmente, muitas vezes não seguiram os planejamento urbano, que a pessoa, para conseguir adquirir um imóvel com as dimensões maiores e de uma forma mais confortável à sua família, ela acaba comprando duas matrículas. E são imóveis de baixo valor. Vou citar um exemplo. Eu conheço famílias no bairro Bom Sucesso, no próprio Jardim Promissão, no Santos Dumont, que tem dois imóveis, que não valem 120 mil junto. E não tem renda acima de 6 salários mínimos. Ao contrário, é 2 salários mínimos para baixo. Essa família, no texto original, ela vai ficar impedida de ser contemplada. Ontem mesmo, uma família da Alexandrina, que tem dois imóveis, velho, que não vale 300 mil, uma estudante passou no vestibular de odontologia, inclusive vai ter que entrar com mandado de segurança fazer a sua matrícula. Porém, ela já está impedida. Então, essa consignação de possuir apenas um imóvel, ela vai tolir a possibilidade de centenas de famílias serem contempladas, centenas de estudantes serem contemplados. E a finalidade é o quê? É pegar esses que realmente têm baixa renda. Mas às vezes a pessoa tem um imóvel de 100, 150 mil e às vezes tem um lote de baixo valor. E uma pessoa que tem um imóvel de 1 milhão, 2 e tem a renda até 6 salários mínimos vai poder ser contemplada. Então eu acho que está ficando falho nesse aspecto. Eu apresentei a emenda, foi aprovada, o substitutivo retirou, eu tentei acolher novas assinaturas, não consegui. Mas fica consignado. Eu acho que é importante nós revermos e alterar a lei posteriormente para melhor aplicação da lei.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Aqui, em nome do líder do prefeito, quero fazer referência que faço ao prefeito, ao líder. É para avisar o prefeito por duas medidas importantes, em tema importância, como diz o Pedrinho de Porto Rico, né? Das emendas, hoje a vereadora Thaís, ela falou muito bem, eu estava ouvindo ela no rádio, das emendas, eles acham que a gente está pegando esse dinheiro, não é. A gente apresenta onde vai ser a obra, que é o valor de 160. E essa foi muito com a clareza, com a água muito cristalina, tá, que deu para a gente entender e o pessoal que vai entender melhor. Parabenizar o prefeito por isso, mas a educação que desenvolve um município, um estado e um país. E o prefeito, que é professor nessa área, entende muito, fazendo um mega projeto social das bolsas, enquanto os outros, o estado de Goiás parece estar tirando até a bolsa OVG aí, não sei, o prefeito municipal está fazendo aí para 300 bolsas, né? E antes desse projeto chegar aqui, líder, o pessoal já estava mais informado que nós. Oh, é a bolsa, é verdade e tal. Eu falei, não, estou sabendo na rede social, mas não tenho acesso. Então, o povo está nessa expectativa. E quando a pessoa te procura, é porque ela está precisando de manter o filho na faculdade. Hoje, líder, o sonho de um pai, que é pai, é ter o filho na universidade, para se ali formar e estar a serviço, né, dele próprio e da comunidade. Então, eu quero parabenizar o prefeito por esse projeto que hoje aqui está sendo aprovado, vai ser aprovado, e a partir do segundo semestre já começa a valer essas bolsas. E o líder, presidente, esse ano ainda começa a ser contemplado, agosto. Não, parabéns, quero aqui dar os parabéns ao Roberto por esse projeto, que é um projeto social de grande importância no município de Anápolis. Parabéns, prefeito. Devolvo a palavra e sou a favor do projeto.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, para discutir esse projeto, pelo visto aí, o projeto realmente vai ser aprovado, mas não termina aqui esse assunto. O que essa casa tem que fazer agora é justamente acompanhar e fiscalizar os critérios de seleção. Nós sabemos que a partir da hora da aprovação desse projeto vai fazer fila de pessoas aqui na Câmara Municipal atrás de vereador na tentativa de conseguir essas bolsas. Então, que os critérios sejam muito bem definidos e que sejam atendidos aqueles que realmente atenderem às exigências legais para a obtenção dessa bolsa. Então, nós vamos estar acompanhando isso e vamos estar acompanhando também o cumprimento aí do convênio pela parte da prefeitura e também pela parte das faculdades. Nós estamos vendo, por exemplo, a bolsa da OVG, que as faculdades já não têm mais interesse na bolsa da OVG, que existe um débito com as faculdades de mais de 80 milhões de reais que não foram pagos pelo governo por iniciativa desse convênio da bolsa da OVG. Então é preciso que a prefeitura também, para que se tenha continuidade esse projeto, ela mantenha os seus compromissos com as universidades e, principalmente, que essa comissão que vai ser formada para a seleção dessas bolsas trate o assunto com seriedade, que não venha a servir para um programa eleitoreiro e que venha a cumprir aquilo que está na lei. Porque eu volto. Podem preparar. O que nós vamos receber de pedido aqui, de pessoas achando que o vereador tem poder para resolver todos os problemas, vai ser uma enormidade. Então já fica aqui o nosso alerta para que os critérios sejam aqueles definidos em lei e nós vamos estar acompanhando para que realmente não se burle esse programa. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente. Somente complementando aí o que acabou de falar o nobre colega Luiz Lacerda, realmente esses critérios, até porque eu entendo que esse dispositivo deveria ter tramitado com muito mais calma aqui nessa casa, que é muito importante, é um projeto maravilhoso, vai trazer benefício imensurável, né? Aliás, mensurável demais, né? A importância que isso traz às famílias mais carentes. Então eu acho que deveria ter sido tramitado com mais calma, passado aí com tranquilidade nas comissões para que pudesse discutir principalmente os critérios. Concordo parcialmente, eu conversei com o líder Ederson Lopes, concordo parcialmente, pastor Elias, com o nosso colega Jean, fica difícil de definir os critérios aí, critérios de renda. Né? Pessoas estão lutando aí, tem uma casa, está adquirindo um terreno, não pode ter dois imóveis e tem dificuldade para estar mantendo o seu padrão. Então é muito difícil de definir essas questões de critério. Então, por isso, eu acho que nós temos que observar, acompanhar e, se possível, quando observarmos a impossibilidade de estar alterando essa lei, também ter essa possibilidade de estar criando critérios mais rigorosos ou que dê mais transparência digamos aí, à seleção dos candidatos a essa bolsa, que é importante, e ela tem que atingir aquela população que mais necessita, que é a população mais carente mesmo. É isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, esse projeto aqui é um projeto de cunho social. E algumas discussões aqui, a gente vê a discussão contrária. Primeiro fala que é favorável. Aí quando você fala de uma rede municipal, eu que participei, igual muitos vereadores que participou de várias e várias festas juninas que está acontecendo na nossa cidade, nós podemos ver a qualidade das escolas municipal no município de Anápolis, vereador Mauro. E nós também podemos ver a parceria que esse governo municipal também tem com o governo estadual de estar cedendo algumas escolas para poder atender a rede estadual. E agora, o governo municipal, através do prefeito Roberto Naves, vem aí fazer uma parceria para poder atender famílias carentes. Eu quero dizer a vereador que faz discurso aqui, aonde que pessoas vêm procurar a vereadora nessa casa aqui, a respeito, para poder atender aqui, eu quero dizer a você que está nos ouvindo, aqui não é lugar de procurar para poder ser beneficiado, não. O local aonde as pessoas vão está bem claro aqui no projeto. Tem uma comissão que vai avaliar isso aqui e não tem nenhum vereador para poder estar nessa comissão. O vereador está aqui para poder votar esse projeto que vai beneficiar as famílias carentes que precisa de fazer uma faculdade no nosso município. E aí eu fico triste, porque pessoa da educação faz um discurso contrário. Faz um discurso contrário, mas diz que é a favor. É a favor para ficar bem, mas dá um cutucão. Então nós precisamos, realmente, de atender você aí na ponta, você na periferia, você que não tem condição de pagar uma faculdade. Nós gostaríamos de atender a população toda da nossa cidade, mas não conseguimos. Mas nós vamos atender 300 pessoas. São 300 pessoas que vão ser beneficiadas. Cumprimentar o prefeito Roberto, cumprimentar aqui. Eu acho que todos os vereadores vão votar a favor, cumprimentar cada um de vocês aqui, que realmente está sendo sensível. O debate, ele é produtivo. Mas nem sempre a emenda que a gente quer é a emenda que o outro companheiro entende que deve passar. Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu também, na minha discussão, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Nava por trazer a esta casa esse projeto que ele disse em sua campanha. E hoje nós estamos vendo aqui o cumprimento dele, passando aqui pela casa, os vereadores votando. Agora fica a minha preocupação quanto à questão que o nosso colega vereador Luiz Lacerda disse. Às vezes a pessoa pode entender que quem vai indicar são os vereadores, mas não são, são a comissão. A nossa função é fiscalizar, acompanhar. Mas tem meu voto sim, e parabéns ao prefeito por cumprir sua promessa juntamente com a Câmara Municipal. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, parabenizar aqui essa Câmara Municipal pela discussão. O projeto está aqui nessa casa já há 2 semanas. Discutimos nas comissões, discutimos em plenário, discutimos nos gabinetes, discutimos fora da sessão, e há uma preocupação grande com relação ao projeto, com relação à questão de vetos de emendas, porque você tem um prazo depois para votar essas emendas aqui na Câmara, e esse projeto, a preocupação é que ele tramite de uma forma que ele já possa ser aplicado agora em agosto, e nós não teríamos mais sessões no primeiro semestre para votar algum veto que pudesse ser vetado ali pelo prefeito, pelo executivo. Então é o seguinte, esse projeto que foi apresentado agora, esse substitutivo, ele tem assinatura de 15 vereadores, a maioria do plenário, a maioria da Câmara Municipal. E esse projeto substitutivo, ele acatou em parte algumas emendas. Então, todas as discussões de comissão, todas as discussões entre os vereadores, elas foram válidas para aprimorar o projeto, porque senão não haveria necessidade desse substitutivo. E o substitutivo não é a iniciativa de um vereador ou do líder, é a iniciativa de 15 vereadores que assinaram o substitutivo, para melhorar o projeto, acatando ideias que surgiram nas comissões. E nós temos aqui ressaltar o grande alcance social do projeto. Às vezes nós ficamos debatendo pormenores, mas o grande alcance do projeto. O projeto vai atender famílias que não teriam condição de ter um curso superior, de bancar um curso superior para o seu filho, para a sua filha. E esse projeto está permitindo isso. Então, é parabenizar o Executivo, parabenizar o Prefeito Roberto, parabenizar a Câmara de Vereadores, porque pela primeira vez na história de Anápolis, nós teremos uma Bolsa Universitária Municipal. Vamos garantir a 300 pessoas que façam cursos superiores, e não só isso. Eles vão prestar, em contrapartida, serviços, por exemplo, em escolas. Aqueles que estão formando em psicologia, como teve um projeto aqui da vereadora professora Geli, da necessidade de psicólogos em escolas municipais. Eles vão prestar serviço nos hospitais, vereador Lélio. Então é um projeto que alcança os dois lados. Alcança a sociedade como um todo na prestação dos serviços e alcança o estudante que não teria condições financeiras de fazer uma faculdade. Então, senhor presidente, é um grande momento que estamos vivendo aqui nessa Casa de Leis de participar da aprovação desse projeto que é o programa Graduação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Eu também quero discutir o projeto, eu quero fazer uma analogia diferente. Há um estudo que 80% dos alunos universitários das faculdades federais, aí você coloca a UNB em Brasília, a UFT Tocantins, UFG aqui em Goiás, são oriundos de colégios particulares ou de cursinhos particulares de alto custo. Esse projeto, ele vai de encontro à população que não tem essa condição de fazer um curso numa escola de alto custo, vai atender a população e a sociedade que tem intenção de fazer um curso superior e não tem a condição financeira. O valor da renda, do rendimento, está lá até 6 salários mínimos. Então, eu acho que nós temos que fazer uma analogia pensando no que vai contribuir esse projeto para a nossa população. Obviamente que as faculdades, universidades interessadas, elas vão credenciar a esse projeto. E sim, a questão da escolha da pessoa A ou B vai ter, obviamente, rigorosamente, análises de pessoas altamente capacitadas. Ninguém ia abrir vagas para que qualquer um chegasse lá e fizesse a inscrição para esse curso. Então, nós temos que pensar, como parlamentares, como representante do povo, e a vereadora Geli ficou chateada no primeiro momento, mas ela é oriunda da educação e ela viu que, apesar de tanta melhoria no nosso ensino, na nossa educação municipal, né, nós precisamos melhorar e avançar e muito para que a gente consiga se equiparar a escolas particulares e cursinhos particulares de alto custo. Então, essa é uma oportunidade para a nossa população que não tem condição de chegar a um terceiro grau, a um curso superior. Então, parabenizo o prefeito Roberto ao Executivo e parabenizo aqui a Câmara Municipal por apoiar esse projeto. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 103 de 2017, autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal 3.845 de 2016 da Altas Providências. Comissão de Constituição e Justiça com substitutivo, Comissão de Indústria e Comércio, Comissão de Saúde com emenda modificativa e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto de Lei Ordinária 103 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão. Esse projeto tem uma solicitação de vista do vereador Alfredo Landim. Justamente. Vistas concedidas. Palavra com a secretária.
Justamente. Projeto de Lei Ordinária 086/2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Moradores do Residencial Girassol e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O Projeto de Lei Ordinária 86/2018 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 048/2019, de autoria do vereador Ilene Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto, Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto, entretanto, há pedido de vista do vereador Ederson Lopes.
O projeto tem solicitação de vistas ao vereador Ederson Lopes, vistas concedidas. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 073/2019, do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e houve pedido de retirada de pauta pelo autor.
Remeta-se o projeto ao arquivamento por solicitação do autor. Palavra com a secretária.
Senhor presidente, só um minutinho. Eu estou pedindo é retirar, não arquivamento, viu, meu presidente? Estou pedindo a retirada, não de arquivamento, da pauta. Tá?
Corrijo a redação, o projeto será retirado de pauta.
Obrigado, presidente.
Eu que agradeço.
Projeto de Lei Ordinária 111/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, dá-se ao nome de Centro de Bem-Estar Animal e Controle de Zoonose, Dr. Paulo Alarcão, a Área Pública Municipal, Centro de Controle de Zoonose de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto 111/2019 está em discussão. Curtindo. Com a palavra à autora, na sequência, vereador Mauro Severiano.
Queria inicialmente retificar aí, que foi colocado errado pela nossa assessoria legislativa, é doutor João Paulo, não é Paulo, é João Paulo. E gostaria de agradecer às comissões pela agilidade, por entender a necessidade, até porque nós teremos a inauguração do novo centro cirúrgico ali do Centro de Zoonose, que terá uma mudança, né, principalmente no estado de Goiás, de implementação de gestão de política pública a favor dos animais. Então, com certeza, nós merecemos, né, homenagear a causa animal, homenagear o Dr. João Paulo Alarcão, que foi um grande médico veterinário, parceiro da causa animal, foi assassinado covardemente, uma pessoa que fez um grande bem em todo o estado de Goiás, na causa animal, como veterinário, uma pessoa de infindáveis qualidades, e com certeza nós merecemos homenageá-lo com essa nova gestão, com essa nova forma de tratar os animais da cidade, com o nome do Dr. João Paulo Alarcão. Peço apoio aos nobres pares.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Como a vereadora Thaís disse, Dr. Paulo Alarcão foi um médico veterinário na cidade, brutalmente assassinado aí, né? Então, parabéns, Thaís. Eu acho, vereador Thaís, que todos os monumentos públicos em nossa cidade, no município, deveria ter o nome de uma pessoa que dera contribuição à nossa cidade. Tem 3 viadutos aqui sem nome. O prefeito falou que vai pôr o nome, mas não passou por essa casa de leis e não foi sancionado. Esse viaduto ao lado da Câmara aqui não tem nome. O prefeito falou, nome falou de tal, mas não é lei. Não é lei. Para ser lei tem que passar por essa casa. Só no blá blá blá. Aquele ao lado onde era a NASA também está sem nome. Da Praça Oeste sem nome. Só tem uma dela. Então, tantas pessoas ilustres que deram a contribuição na nossa cidade, essa lei esdrúxula que fez no país, que só pode pôr nome de pessoa em monumento quem veio a óbito. Depois que eu morrer, eu não quero saber disso, não. Quero saber em vida. Mas tudo bem, vamos respeitar a lei. Vamos respeitar a lei. Tantos monumentos aqui em Anápolis que não tem nome de ninguém. Para que pegar nome de fora? Tem pessoas ilustres na nossa cidade. Parabéns, Thaís. O nosso amigo, ainda tem uns minutos ainda para falar, o Alarcão. Para quem não conhece, devo muito a essa família. Acho que é o avô dele, o tio dele, tinha uma farmácia homeopata na Barão do Rio Branco. O primo dele, para mim, é o melhor esteticista do Centro-Oeste, Alessandro Alarcão. Tem uma senhora clínica aqui, ó, amigo do Jean, eleitor do Jean, aqui na Avenida São Francisco. Teve um título sancionado por essa Casa de Leis, doutor Alessandro Alarcão, porque é um médico competente. Então, não deveria colocar todo logrador público nome de pessoas daqui de nossa cidade.
Por que esses três viadutos não tem nome aqui? Praça Oeste não tem nome do viaduto. Este viaduto não tem. O outro lá não tem. Por quê? Que não faz assim igual a vereadora Thaís. Parabéns, vereador. Vamos lembrar dos nossos entes queridos que deram a contribuição. Pode ser um carroceiro, um pipoqueiro, mas pessoas que gostam de Anápolis, deu a contribuição por Anápolis. Parabéns, voto com você. Fiquei muito feliz de você a lembrar da família Larcão, que eu conheci quando eu era engraxate. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero mais uma vez parabenizar a vereadora Thaís pela escolha do nome Dr. João Paulo. Eu conheço muito a família do Dr. João Paulo. Eu falo que a tia do João Paulo, ela não é minha amiga, ela é minha irmã. E a família dele, o pai, a mãe, os irmãos, família de bem, e ele também era um garoto de uma sensibilidade extraordinária e de uma capacidade, sobretudo para cirurgia de animais, né, Thaís? Desenvolveu técnicas próprias e era um menino extraordinário. Então, nada vai recompensar a família aí. A falta que o João Paulo faz, não somente para a família, para os pais, para os familiares, para a esposa e para o filhinho dele, mas, sobretudo, para a sociedade anapolina. Então, é uma justa homenagem. Parabéns, Thaís, pela escolha desse nome. E, com certeza, será um alento muito grande para todos aqueles que amavam e ainda amam o Dr. João Paulo. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, na discussão do projeto, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também aqui cumprimentar nossa colega vereadora Thaís Souza por trazer este nome, Dr. João Paulo Alarcão, a colocar o seu nome ali no centro de zoonose de Anápolis. Thaís, parabéns. Tive pouco tempo para conhecer o Dr. João, mas uma semana antes eu estive com ele. Ali eu fiquei encantado com a pessoa em que era o Dr. João Paulo. Muito bem atendido, deu muita atenção, não só a mim, quanto as pessoas que estavam comigo, e de repente vem esse fato acontecer. Parabéns por trazer a memória do Dr. João, e tem meu voto sim. Obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. É só a título de informação, no momento nós estamos fora do ar da Rádio Manchester por problemas técnicos. Agora nós não sabemos se o problema é aqui ou lá na emissora. Pela ordem e liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero apenas destacar que foi falado aqui que tem vereador aqui que faz discurso. Aqui eu não faço discurso, aqui eu discuto projetos. E discuto projetos, senhor presidente, com conhecimento de causa. Eu não venho para a sessão sem ler os projetos, sem conhecer o teor de todos os projetos. E dizer mais uma vez que eu também acho que o projeto da graduação é um projeto social e de relevância para as pessoas que dele necessitam. Eu não discordei em nenhum momento desse fato. Eu discordei foi da forma da tramitação dele aqui nesta casa e de passar por cima da comissão que sentou, que estudou em um período curto, mas trabalhou em cima do projeto. E hoje foi apresentado um projeto substitutivo e eu estava em meu gabinete. Em nenhum momento eu fui chamado, como sempre sou chamada, para suprir, sobretudo na Comissão de Constituição e Justiça, eu não fui chamada sequer para poder assinar o projeto. Foi apenas um encontro aqui na sessão para poder me falar do projeto substitutivo. Então, a forma como ele foi conduzido aqui nessa casa é que eu fui contra e ainda sou contra. E eu respeito a decisão de cada uma. As emendas apresentadas não foram apenas da professora Geli, foram da Comissão de Educação que votaram nessas emendas para serem discutidas aqui. Então, é essa a minha chateação, foi essa a minha fala, não um discurso, mas o meu debate, porque aqui é o lugar de debate. Apenas para registrar, para não ficar nenhum mal entendido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, Só fazer uma explicação aqui para a vereadora professora Geli, com todo o respeito que ela me merece. Professora Geli, pela manhã nós estávamos na CCJ, terminou a CCJ, eu fui no gabinete da Vossa Senhoria. Vossa Senhoria já tinha vindo aqui para o plenário. Da mesma forma que eu fiz com todos os outros, foi tudo após a CCJ. Após a CCJ, eu fui em cada vereador, juntamente com o vereador Domingos, fomos no presidente, nos vereadores escolher assinaturas, explicar cada projeto. Os que já estavam aqui no plenário, eu fui um por um, aqui no plenário, a mesma conversa que eu tive com a senhora, nós tivemos com todos os outros vereadores, aqui no plenário. E as comissões foram respeitadas, tanto é que aquilo que foi apresentado nas comissões, grande parte das ideias e das discussões das comissões foram acatadas e incluídas nesse substitutivo apresentado de plenário. Então, isso é da democracia, né? Nem todos, às vezes, ficam satisfeitos com todo o projeto, são 23 vereadores, e isso é salutar. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, mas o que eu quero dizer é que, de maneira nenhuma, em nenhum momento, eu faltei com respeito à pessoa da professora Geli, a qual eu nutro uma grande admiração e um grande respeito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, vou usar esse período da comunicação basicamente para cumprimentar, né? Hoje, nosso amigo Lutinha, Lucas Rodrigues, fazendo mais um ano de vida, enquanto no plenário. Só para cumprimentar, desejar a ele paz, saúde, muitos anos de vida. Ele dá muito trabalho para nós, mas ele é gente boa, viu? Então, esse espaço, basicamente, só para cumprimentar, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio. Eu passo a palavra à primeira secretária para a leitura de moções e votações de requerimentos.
Não temos moções a serem aprovadas. Passo a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem da área pública localizada na rua RJ4, quadra 7, lote 5A, no residencial Rio Jordão. Requerimento do vereador Jean Carlos, que solicita à CMTT implantação de lombofaixa na rua dos Cunhas, Parque Iracema, em frente ao supermercado Silva. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem na rua São Francisco de Assis, Santa Maria, no centro, rua atrás do antigo Clube Panorama. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua Vilma Gomes Oliveira, no Vivian Park, primeira etapa, número do poste 006-21110. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua Fidelcim, no poste 001-35082, no bairro Parque Calistópolis. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 1, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras reparos na iluminação pública e troca de lâmpadas no poste 006-10665, na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 1, lote 5, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando a CMTT, a instalação de uma lombofaixa na rua 10, próxima à Academia Fit Woman, no bairro Eldorado. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, com urgência, o serviço de limpeza e roçagem na rua 18, lotes 25, 26, 27 e 28, no setor Jamil Miguel. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à Secretaria de Obras a proteção adequada para o bueiro, onde a tampa se encontra afundada na pista. Na rua Firmo de Velasco, com a Barão do Rio Branco, onde a tampa do bueiro se encontra afundada, formando buracos, causando transtornos no trânsito. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à Secretaria de Obras a reposição de lâmpada e luminária quebrada. Poste 2027-8075, localizado na Avenida José de Deus, quadrão 1, lote 19, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buracos na rua Felipe Camarão, em frente à quadra 11, lote 13, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço troca de lâmpadas na rua 4, quadra 8, lote 10, Chácaras Atibaia. Número do poste 04017869. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT o estudo para implantação de quebra-molas na rua Ouro Branco, número 550, quadra 31, lote 9, na Vila Jaiara. São esses os requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, vereador João da Luz.
Pô, vou falar.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar os serviços do secretário Francisco, nosso secretário de obras. Parabenizar o Leomário também, pelo excelente serviço que ele está fazendo frente à iluminação pública. Tem prestado um grande serviço e todos os requerimentos nossos têm sido atendidos. Só registrar um requerimento nosso que não foi atendido, que foi o feito lá para poder atender o Branápolis, a antiga Sebrasa. O Branápolis está precisando de fazer ali a recuperação das lâmpadas, dos reatores, e tem vários pontos de iluminação lá que precisa ser recuperado. Nós estamos fazendo mais um requerimento aí solicitando iluminação. Eu lembrei desse pedido da comunidade local ali do Branápolis. Só reforçando esse pedido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Mauro Severiano.
Não, só para dizer ao vereador Lezer, eu vou votar nesse requerimento, mas esse serviço de roçagem, nessas ruas onde Vossa Excelência está pedindo aqui, o vereador desta casa e hoje então secretário já fez uma limpeza em todos os lotes lá no Jamil Miguel, sexta-feira. Então eu passei por lá e estava vendo. Mas parabéns pela sua intenção e a pessoa que pediu. Então, o serviço já foi feito. Parabéns e vou votar no seu requerimento. Obrigado.
Com a palavra, vereador Lizier José Borges.
É, tem dois requerimentos meus aí, não ia discutir, mas que são questões óbvias. Mas, infelizmente, vereador Mauro, espero que seja concluído mesmo essa semana, mas ainda não foi. Estive lá ontem, né, e a comunidade, até eu tenho um lote ao lado lá, e estava mandando, apesar de estar murado, cercado, calçada executada, a comunidade está solicitando. Então, eu aproveitei, quando me viram lá, solicitaram esse serviço. Então, nós estamos passando aí para frente, mas espero, de acordo com a sua orientação, que seja realizado essa semana. E o outro projeto é ali próximo à Avenida Pérola, Rua Pérola, né, que seria uma avenida, um movimento intenso naquela avenida, senhor presidente. Uma via de ligação ali, Vila Formosa, com o 4º Batalhão. Então, é uma situação muito complicada. A comunidade ali sofre muito. Então, é a lomba faixa que a gente está solicitando ali. É de extrema importância, como diz o Pedro Mariano, nosso amigo, que hoje não está mais nessa casa, mas é de extrema importância essa lomba faixa, porque o trânsito de pessoas ali fica prejudicado ou prejudica o trânsito, né? Correndo aí risco de acidente a todo momento. Então, é isso aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Os requerimentos estão em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Não havendo inscrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 12 de junho, em horário regimental.